Bom dia, família. Deus abençoe vocês. Graça e paz de Jesus Cristo. Que essa paz esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre todos aqueles que estão à sua volta, para a glória de Deus. Amém? Pegue sua Bíblia agora. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Arme sua Bíblia e vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse momento tão glorioso, aonde nós vamos, meu Pai, expor a tua palavra e aprendermos mais de ti. Que não seja, meu Pai, importante aqui o pregador, mas que seja importante, meu Pai, a exposição da tua palavra. Que o Espírito Santo, meu Pai, venha nos conduzir à tua vontade. Que os nossos corações, meu Pai, estejam humildemente abertos para receber a tua palavra. Que os nossos ouvidos, meu Pai, sejam destampados para acessar a tua palavra. Que os tampões dos nossos olhos, meu Pai, que as escamas dos nossos olhos caiam em nome de Jesus Cristo, para podermos, meu Pai, entender a tua santa vontade. Nós queremos, meu Pai, nessa manhã expor a tua palavra e aprender mais de ti, porque somente assim, meu Pai, viveremos uma vida plena em ti, somente assim conheceremos o Senhor de verdade, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra verdade diz para nós, meu Pai, que o Senhor é uma verdade que não pode ser esquecida. E quando encontramos com o Senhor, meu Pai, de fato, uma nova vida a nós é proposta. E pela fé, meu Pai, nós caminhamos e prosseguimos, meu Pai, para o alvo da nossa, meu Pai, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, meu Pai, do nosso encontro contigo a cada dia. Porque nós cremos, segundo a tua palavra, que a vida eterna já pode ser vivida e desfrutada aqui. Porque nós estamos caminhando com o Senhor. Estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, como diz a tua palavra. E um dia, meu Pai, encontraremos com o Senhor e viveremos eternamente juntos, lado a lado, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Deus seja louvado. Amém. Vamos abrir a santa palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Há dois domingos atrás, nós começamos uma exposição da palavra de Deus no capítulo 5 de Mateus. A gente foi no primeiro culto aí do versículo 1 ao 6, e no segundo culto a gente foi do 6 ao 12. Hoje nós vamos continuar aí do versículo 13 e vamos até o 16. É importante de fato nós sabermos que os capítulos 5, de 1 a 12 de Mateus, Jesus vai ensinar os seus discípulos acerca da verdadeira felicidade. Jesus, com muita eloquência, vai falar sobre o Sermão do Monte, que nada mais é do que a vontade de Deus proposta a nós, filhos, discípulos, a igreja de Jesus. O Sermão do Monte traz para nós os princípios que regem o reino de Deus. A palavra bem-aventurado significa mais que felizes. E nós aprendemos nos cultos passados que a verdadeira felicidade está num correto relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Não há outra maneira de sermos felizes sem um relacionamento correto com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. E a gente vai ver isso nas bem-aventuranças, nas oito bem-aventuranças. Mais que felizes. Então Jesus vai contra tudo aquilo que o sistema religioso tudo aquilo que a mentalidade religiosa da época trazia como entendimento, como ensinamento, Jesus vai tudo contra. Os religiosos usavam, né, visavam a glória humana, as recompensas naturais, por isso oravam em praças públicas com o intuito de serem vistos, exibiam suas ofertas no meio do povo, né, e com o objetivo de serem glorificados, ficavam com a cara desfalecida ao jejuarem, para que o povo percebesse que eles estavam jejuando. Então, as suas ações, né, as ações dos religiosos, não impactavam o reino de Deus, porque não tinham um peso eterno, mas meramente terreno e passageiro. Então Jesus vai desconstruir tudo isso. Jesus vai dizer que felizes são aqueles que de fato se encontraram com Jesus. E o encontro de Jesus nos leva a viver uma vida diferente, conosco mesmo e com as pessoas. Jesus vai falar acerca disso. A gente viu no versículo 1 de Mateus capítulo 5 aí, que no começo do Sermão do Monte, vai dizer que ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. E aí nós aprendemos que existe multidão e existe discípulo. Multidão são aqueles que só querem as mãos do Senhor. Multidão são aqueles que só querem as bênçãos. Multidão são aqueles que estão interessados apenas naquilo que Deus pode oferecer. Isso é multidão. Discípulo não. Discípulo, a palavra discípulo significa menor aprendiz. Discípulo é aquele que está aprendendo. E a gente aprendeu que o discípulo tem três características. Ele tem um coração ensinável, ele é fiel ao Senhor, tem um coração ensinável e ele é disponível. O texto é bem claro no versículo 1 de Mateus capítulo 5, que Jesus subiu ao monte ao ver as multidões, e os discípulos, né, acessaram ao Mestre. Os discípulos aproximaram de Jesus. Olha aí a diferença. Quem quer ser discípulo de Jesus, quem quer caminhar com Jesus, precisa se aproximar dele. Sem aproximamento de Jesus, irmãos, é impossível se relacionar com Ele. O acesso já foi quebrado. O muro que nos rompia diante de Deus, o pecado que nos afligia, a sentença condenatória que estava sobre as nossas costas, Jesus pagou essa dívida. Hoje temos o livre acesso a Deus. Cabe a nós agora, cada um de nós, entendermos e se aproximar de Jesus. E o texto vai continuar dizendo aí, né, no versículo 13 agora. Versículo 13 a 16. Mateus, o tema da nossa mensagem hoje é sal e luz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Então Jesus agora começa a fazer uma transição daquilo que somos, porque os versículos de 1 a 13 de Mateus capítulo 5 está falando, né, daquilo que somos, está falando de ser, né? Jesus está ensinando, preservando o ser, não a aparência. Jesus está preservando a essência. Os religiosos, a mentalidade religiosa preservava a aparência. Jesus veio trazer algo diferente para nós, uma justiça mais elevada. Jesus veio oferecer para nós uma transformação de dentro para fora. Então aqui no versículo, a partir do versículo 13 de Mateus capítulo 5, Jesus faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos agora. Então o mestre agora vai começar a falar de nossas responsabilidades e compromissos no reino de Deus. Jesus agora vai começar a falar da influência e a responsabilidade dos discípulos, da igreja no mundo. Eu disse aqui domingo passado que existem duas coisas que nos afastam do propósito da vontade de Deus. A primeira é a religiosidade e a segunda é a incredulidade. A nossa fé, ela não pode ser apenas intelectual. A nossa fé, ela não pode ser baseada apenas no conhecimento que temos. A nossa fé, ela precisa atingir a nossa mente, mas ela precisa descer para o nosso coração. Uma fé prática, uma fé vivida. Do que vale conhecer Jesus e não se vive nada do que conhece? Do que adianta, irmãos, eu ler livros, eu estudar seminário, e para minha surpresa, existem pessoas que estudam no seminário 5, 6, 8 anos e saem de lá de dentro duvidando de Deus. Já parou para pensar nisso? Uma fé apenas intelectual, uma fé incapaz de nos conduzir à salvação, uma fé incapaz de nos levar a um relacionamento com Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer em Jesus. O outro fato é a religiosidade que eu falei. Muitas vezes a religiosidade dentro de nós nos afasta do propósito da vontade de Deus. Irmãos, nós aprendemos que ser cristão é ser diferente. O verdadeiro cristão, ele carrega as marcas de Jesus Cristo. Não é? Eu falei, não é essa parede amarela, rosa ou preta, vermelha que vai nos tornar cristãos. Que vai nos tornar cristãos de fato são as marcas de Jesus em nossa vida. Não é se eu uso gravata que vai me tornar cristão, um blazer, um paletó. Não. Não é se eu tenho uma tatuagem, não, um brinco, não. O que vai me tornar cristão é se as marcas de Jesus estão na minha vida. E por não entender isso, a gente tem caminhado numa religiosidade tremenda que desagrada o coração de Deus, e nós estamos sendo muro para as pessoas, em vez de ponte para as pessoas, levando elas a ter um relacionamento com Jesus Cristo. Então, religiosidade é uma coisa que Jesus contestou, protestou o seu ministério inteiro. Incredulidade também. Então, nós temos que reconhecer e temos que crer em Jesus e temos que romper com a religiosidade. Não é a roupa que nos torna cristãos, mas também não vamos andar, né? Temos que andar decentemente. Mas não é a roupa que nos torna cristãos. Eu fui mais além. Não é um título de pastor, de pregador da palavra que me faz cristão. E eu dei mais um passo além. Não é os dons de Deus na minha vida que me faz um cristão de fato. Porque dentro do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre os falsos mestres. E Jesus vai dizer: naquele dia, muitos expulsaram demônios, muitos tiveram dons de maravilhas, de milagres, de tudo. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque nunca foi sobre fazer, irmãos, foi sobre ser. Nós fazemos porque nós somos. Para Deus o que importa é ser. Fazer precisa ser consequência. Então não é o dom, não é o título de pastor, não é o título de pregação, não é o que você faz que vai te tornar um cristão. O que te vai fazer um cristão são as marcas de Jesus, é a vida de Jesus, são as ações de Jesus, são as atitudes de Jesus, são os pensamentos de Jesus dentro de você. No versículo 13 agora aí, de Mateus capítulo 5, Jesus vai começar a falar para nós acerca agora de nossas responsabilidades, acerca do nosso compromisso com o reino de Deus, como discípulo, como igreja. O texto vai começar dizendo: vocês são, entenda o que eu vou dizer, irmãos, nunca foi sobre uma pessoa. Quando a Bíblia fala de predestinação, de eleição, a Bíblia está falando de um povo, a Bíblia está falando de igreja. Povo, pessoas, nunca foi sobre uma pessoa. Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, a gente precisa entender aqui o que Jesus está dizendo. Jesus está usando duas metáforas que precisam ser entendidas e compreendidas. Jesus usa a metáfora do sol e Jesus vai usar a metáfora da luz do mundo. Quando falamos de sal, estamos falando de quê? De influência interna. O sal, irmãos, ele não é notado. O sal, ele infiltra, mas ele pode ser sentido. Come uma bela picanha sem sal para você ver. Não vai descer, vai? Agora tempera com sal e come uma belíssima picanha e você vai saborear aquela carne. Então preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. Então o sal tem duas atribuições. São elas: a primeira, conservação, né? O sal, ele tem como objetivo evitar a deteriorização da matéria. O sal era usado na época de Jesus e é usado até hoje para conservação de alimentos. Naquela época não existia geladeira, não existia freezer. O que conservava os alimentos dentro de uma lata? Quem era dessa época? Quem já comeu carne dentro da lata? Eu lembro disso. E o sal ali conservava o alimento dentro da lata. Era assim na época de Jesus. Então o que Jesus está querendo nos dizer com isso, né? Com essa metáfora? Jesus está dizendo que a conservação do mundo está na nossa mão, na mão da igreja, na mão dos discípulos. Para que o mundo não se deteriore, para que o mundo não seja destruído antes da hora de Jesus voltar, é minha e sua responsabilidade conservar o mundo aí fora. Nós, como discípulos, somos responsáveis pela conservação do Evangelho, da pregação das boas novas, levar a pregação aos corações das pessoas. Irmãos, sal da terra, conservação, para esse mundo aí não ser destruído, para esse mundo não continuar vivendo em decadência moral como estamos vivendo, precisamos, como discípulos, como filhos de Deus, se manifestar esse mundo. É isso que Jesus está dizendo. A outra atribuição do sal é a saborização, né? O sabor, né? O cristão dá sabor à vida. O discípulo de Cristo, ele traz esperança, renovação, alegria, contentamento aonde ele está. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus é chegado, porque ele estava lá e o reino de Deus estava com ele. Aonde Jesus estava, as pessoas eram transformadas. Aonde Jesus estava, as pessoas eram curadas, eram alimentadas, eram ensinadas, porque Jesus estava com o reino de Deus. Reino de Deus, irmãos, você precisa entender isso. A palavra basileia significa governo, domínio de Deus sobre nós. Estamos debaixo do reino quando o Espírito Santo nos governa, nos domina. E é assim que Jesus viveu, debaixo da vontade de Deus. Então o discípulo, ele é responsável pela conservação, né? Que é a primeira atribuição do sal, é a conservação. Conservação do mundo, né? Essencialmente, a igreja é responsável por cuidar de tudo que foi criado por Deus. É de nossa responsabilidade, minha e sua. E também de dar o sabor, porque o sal dá o sabor ao alimento. É minha e sua responsabilidade, aonde nós estamos inseridos na sociedade, nas esferas aí fora, o reino de Deus está conosco. Somente assim, irmãos, nós vamos transformar esse mundo. Tire, com muito amor que eu vou te dizer, tire as suas expectativas em políticos, tire as suas expectativas em pessoas, tire as suas expectativas no homem e coloque a sua esperança em Deus. Não adianta, irmãos, a gente falar que a gente precisa ser sal e luz, a gente precisa colocar cristãos lá na política, e temos que colocar, e é nosso dever, mas chegamos lá e não somos de fato discípulos. Somos pessoas simpatizantes com o Evangelho de Cristo, e o reino de Deus não precisa de simpatizante. O reino de Deus não é para aqueles que acham que gostam do reino de Deus. O reino de Deus é para discípulos. Não adianta a gente enviar pessoas lá e as pessoas nem tiveram um encontro com Deus. Fala que são cristãos, mas vivem a vida que quer. Blasfemam o Evangelho. Como vão mudar isso? Como vão mudar a história do Brasil? Esse ano é ano de eleição. E você precisa refletir em quem você vai votar. E eu, como pastor, te oriento a você rever, né? E eu estou aqui, irmão, eu não apoio ninguém. Eu apoio o Evangelho de Jesus. Aquele que defender os princípios do reino de Deus, esse vai levar meu voto. Eu não estou aqui para apoiar ninguém. Eu apoio o reino de Deus. É minha e sua responsabilidade entender isso e viver de fato. Porque não adianta a gente viver nesse ciclo vicioso. O sistema está corrompido. A pessoa chega lá e vai se deparar com um sistema corrompido. Se nós de fato não fomos para lá como discípulos, como sal e luz, de fato não viveremos uma transformação. É o que Jesus está dizendo aí. Sal da terra, conservação, saborização. Jesus vai continuar dizendo aí que se o sol, né, viesse insípido, insípido, essa palavra no grego aí significa estragado, sem força, sem sabor. Se o sol viesse a ser estragado, sem força, sem sabor, o que Jesus vai dizer aí? Ele vai continuar e vai terminar a frase: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Palavras de Jesus. E eu vou explicar isso. Na época de Jesus, o sal, né, saía do Mar Morto. E ia, né, para as fábricas, né, ali. E ali eles separavam o sal para usar na medicina, né, também, e para conservar os alimentos. Só que o sal estragado, que Jesus está dizendo aqui, esse sal insípido, que não tinha sabor, que não tinha mais força, ele era separado, amontoado, né, num canto, e levado para o templo lá em Jerusalém, aonde os religiosos, né, iam adorar a Deus. O que acontecia? Em Jerusalém nevava, não muito, mas nevava, por um certo período de tempo. E aquele sal estragado era colocado pelos sacerdotes no chão do templo para secar os gelos que caíam. Então o mármore do templo, o piso do templo, que ficava molhado, escorregadio, era limpado com o sal estragado. Os sacerdotes do templo pegavam o sal e jogavam lá. Por isso que Jesus está dizendo que o sal estragado, sem sabor, para nada mais presta a não ser ser pisado pelos homens. Isso que Jesus está querendo dizer aqui. Então, o que Jesus está nos ensinando com isso? Que um discípulo fora do propósito, da vontade de Deus, ele está em disfunção. Ele está cumprindo uma outra função. Está cumprindo a função lá de apenas, né, tirar o gelo do templo. Mas essa não é a vontade de Deus. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu e você sejamos sal, sejamos conservadores do reino, sejamos aqueles que vão dar sabor à vida, ao mundo aí fora. Essa é a vontade de Jesus. Jesus agora vai usar a metáfora da luz do mundo. E a luz do mundo, irmãos, nos ensina sobre influência externa. Sal, influência interna. Luz, influência externa. E essa influência, ela, sem deixar de ser vista, ela influencia ao brilhar, porque a luz é reveladora. Ela atrai aqueles que estão à sua volta. E Jesus vai dizer que vocês são a luz do mundo. Jesus não está dizendo você, uma pessoa. Está dizendo vocês, os discípulos, a igreja. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então o sal fala de influência interna, né? O sal, influência interna, conservação da carne. O sal não pode ser visto. Muitas vezes eu e você não vamos ser vistos, mas de fato nós vamos revelar o reino de Deus ao infiltrar-se aonde nós estamos. Agora, a luz do mundo fala de influência externa, fala do brilho, da luz reveladora que esclarece, que é mostrada, que é revelada. Então, é muito importante nós entendermos isso, que nós temos que impactar esse mundo como discípulo, como igreja, de duas formas: internamente e externamente. Das duas maneiras. E luz do mundo, irmãos, luz do mundo. Os discípulos e a igreja, é da vontade de Deus, é do propósito de Deus. Deus estabeleceu que seja desse jeito. Jesus será conhecido na igreja e pela igreja. O mundo aí fora não pode conhecer Jesus Cristo, porque eles não têm o Espírito da verdade. A gente precisa entender isso. Então Jesus vai ser conhecido por nós na igreja e lá fora pela igreja. Por isso que Jesus está dizendo: vocês são o sal, vocês são a luz do mundo. E olha que interessante, Jesus nunca disse para a igreja: vocês são o pão da vida. Jesus disse para ele: eu sou o pão da vida. Jesus nunca disse para a igreja: vocês são a ressurreição e a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus nunca disse para a igreja: vocês são a videira. Jesus disse: eu sou a videira. Jesus nunca disse para a igreja, para os discípulos: vocês são a porta. Ele disse: eu sou a porta. Jesus nunca disse para a igreja, para os discípulos: vocês são o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz em João 8, capítulo 12: eu sou a luz do mundo. Jesus diz em Mateus 5, 14: vós sois a luz do mundo. Como entender o que Jesus está querendo dizer? Como entender o que Jesus está querendo dizer? Porque eu sou, irmãos, é o grande nome de Deus, revelado a Moisés no Monte Sinai. Jesus, ao declarar 7 vezes eu sou no Evangelho de João, Jesus está dizendo para aqueles leitores da época, e para mim, para você, hoje, que Ele é Deus, porque Ele possui os mesmos atributos, porque Ele faz as mesmas obras de Deus. Então Jesus está indo contra a incredulidade da época do povo, que não cria no seu nome. Como entender esse mistério? Um atributo, né? Jesus divide com a igreja. Jesus divide comigo e com você. Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E para a gente entender isso, a gente precisa ilustrar, né? O sol, ele brilha? Brilha. Por que que ele brilha? Porque ele tem luz própria. A lua brilha? Brilha. Mas por que ela brilha? Porque ela reflete a luz do sol. Aplicando e entendendo nossos dias. A igreja, ela não é luz na mesma medida que Jesus é. A igreja reflete a luz de Cristo. É isso que Jesus está querendo dizer. Então a igreja não é luz na mesma proporção que Jesus, porque a igreja não tem luz própria. A luz que a igreja resplandece é a luz de Cristo. Então agora entender o que é ser luz, irmãos, é ser influenciador, é ser de fato aquele que faz a diferença. Aplicando para nossas vidas agora, cabe a nós o quê? A gente sair correndo para esse mundo aí e manifestar o reino, o poder de Deus na política, no nosso emprego, na faculdade, na escola, nas ruas, nos asilos, nos albergues, nos presídios, em todos os lugares. Cabe a mim e a você, discípulos, à igreja de Cristo, irmos e refletirmos a luz de Cristo. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Ele vai dizer no versículo 14: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então não pode colocar uma cidade bem situada, bem colocada no alto de um monte e se esconder ela. Não. Nem se pode acender uma lamparina para colocar ela debaixo de um cesto, acender uma lamparina e esconder ela. É isso que Jesus está dizendo. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, com um propósito, com um objetivo, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui está, irmãos, o grande entendimento dessa perícope da Bíblia, de ser sal e luz. Aqui está a razão de ser sal e luz, que é de ser um conservador, de ser um saborizador e de ser um que ilumina todos. Com o objetivo de quê? De glorificar o Pai que estás nos céus. Aqui está a grande razão de ser sal e luz. Para que ser sal e luz? Para que o mundo precisa conhecer Jesus Cristo através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas obras? Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Entenda uma coisa, irmãos: salvação não é pelas obras. Você nunca vai ser salvo por caminhar 200 quilômetros a pé. Você nunca vai ser salvo servindo um ministério na igreja. Você nunca vai ser salvo por ter um título de padre, de pastor, de bispo, de papa. Você nunca vai ser salvo por aquilo que você faz. A salvação não é meritocracia. A salvação é baseada no sacrifício de Cristo na cruz. Entender isso, irmãos, é muito importante, porque se a gente não entende isso, a gente começa a barganhar com Deus, e é o que tem acontecido aí fora. Pessoas dizimando e ofertando para ser salvos, pessoas morrendo de trabalhar na igreja com o objetivo de ser salvas, e por aí vai. Tudo fora da vontade de Deus, do propósito de Deus, por não entenderem, né, a palavra de Deus, as escrituras. Então salvação é um dom de Deus, um presente. Eu recebo a salvação de Cristo e agora eu começo a viver. Eu sirvo na igreja porque eu sou grato a Deus e eu quero compartilhar minha vida com a igreja. Eu quero alegrar o coração de Jesus, como eu sempre falo, eu quero arrancar um sorriso do rosto de Jesus. Então eu sirvo na igreja. Eu dou dízimo e oferto agora e ajudo, não para ter salvação, mas para mostrar gratidão a Deus, para que o reino, para que a obra avance, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas com alimentos, com vestuários. Gratidão a Deus, não para conseguir algo dele, não para barganhar com Deus. Então entender isso, irmãos, é fundamental para a gente construir um relacionamento com Ele puro e sincero. É isso que Jesus está fazendo no Sermão do Monte. Jesus está desbancando a aparência e falando de essência. Jesus está indo contra a mentalidade religiosa, contra a incredulidade, e está estabelecendo um novo estilo de vida, uma transformação de dentro para fora. Então, para a gente concluir, a nossa vida como igreja, como discípulo de Cristo, tem o objetivo de revelar e glorificar a Deus. Guarde isso no seu coração. O seu objetivo como discípulo, como igreja, são dois: revelar Jesus Cristo e glorificar a Deus. Essa foi a vida de Jesus. Quando a luz da igreja brilha, os homens glorificam a Deus. As obras que a igreja realiza não são para chamar a atenção para si, mas a atenção para Deus. Outra coisa que precisa ser alinhada, que precisa ser vivida nos nossos dias. Tudo que nós fazemos para o Senhor não é para chamar atenção para nós, mas para Ele, para a glória dEle. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E glória humana é vanglória, glória vazia. E glória vazia, vanglória, se chama aí idolatria. Então um cristão faz as boas obras pelo poder de Deus e para glorificar a Deus. Jesus mesmo vai dizer em João capítulo 15: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor, nós sois os ramos. Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos estar enxertados, enraizados em Cristo. Agora, a pergunta que fica para nós essa manhã é a seguinte: será que a nossa caminhada com Cristo, as obras que nós estamos realizando, estão levando as pessoas ao conhecimento de quem é Jesus? Será que aquilo que você faz, a sua vida como discípulo, como igreja, as suas obras, estão levando as pessoas ao conhecimento de quem é Jesus? Estão levando as pessoas a amar e a desejar o Cristo? Ou será que nós se perdemos no meio da caminhada e estamos levando as pessoas a desejar a nós do que a Deus? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. A minha oração, eu espero que você esteja levando as pessoas ao conhecimento de quem é Deus, não de quem é você. Olhando para o texto aí, olha que, por isso que eu falei para vocês, olha que interessante as duas metáforas que Jesus usa: sal e luz. Olhando para o texto, estudando o texto aí, analisando o texto, vocês não acham que Jesus está falando de uma certa invisibilidade? O sal, quando você coloca na carne, você consegue enxergar ele? Você não consegue ver o sol, consegue? Ele é invisível. O que a gente aprende com isso? Que a glória não é para homens, é para Deus. A luz, quando acende uma lamparina, você olha para a lâmpada ou você enxerga os raios de luzes? Você enxerga os raios de luzes. Você não olha para a lâmpada. Você vê que ela está clareando. Invisibilidade. O que Jesus está nos ensinando? Que toda a glória tem que ser dada a Deus, não aos homens. Então a conclusão é que o sol e a luz desaparecem para que Deus cada vez mais apareça em nossa vida. E eu vou concluir essa mensagem com as palavras de João Batista, né, no seu brilhante sermão, aonde ele disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Depois de mim vem um homem mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Para mim, o que importa de fato é que ele cresça e que eu diminua. Deus seja louvado. Amém? Levante-se, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. que você seja sal e luz aonde você estiver, para a glória de Deus. Amém? Vamos cantar um louvor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Pai, por esta manhã, pela sua palavra. Eu desejo, meu Pai, do nosso coração, é que de fato esse entendimento esteja em nossas vidas, Senhor. Que a nossa fé não seja apenas intelectual, mas seja, meu Pai, uma fé vivida, uma fé praticada para a tua glória. Eu oro, meu Pai, pelos meus irmãos, pela tua igreja, que eles possam entender, meu Pai, a cada dia mais, que eles possam, meu Pai, te conhecer a cada dia mais, que eles possam, meu Pai, se relacionar contigo a cada dia mais, para a glória, meu Pai, do teu santo nome. A minha oração é que nós, meu Pai, de fato sejamos sal e luz aonde estivermos. Aonde nós estivermos, o reino de Deus precisa estar com nós. A conservação deste mundo, o sabor a este mundo, a iluminação a este mundo, depende de Jesus na igreja, e depende também de Jesus através da igreja aí fora. Coloque, meu Pai, esse senso de sensibilidade em nossos corações, essa compreensão em nossa vida, e que de fato nós possamos viver, meu Pai, conforme a tua vontade, conforme, meu Pai, os teus ensinos, conforme, meu Pai, aquilo que o Senhor desejou e sonhou que sejamos, para a glória do teu santo nome. Amém.